aqui para um top 10 histórico, porque eu não estou com o Fernando Baroni, eu não estou com o Mano Letícia, eu não estou com o Professor Mauri. Esse aqui é o primeiro top 10 com convidado da história. Eu estou com o Ricardo Terrazzo Júnior.
Muito obrigado pelo convite. Deixando claro que eu estou aqui pelo meu expertise ligado ao tema, que vocês vão descobrir logo qual é.
Eu sou o Tato, tá? Pra deixar claro pra todo mundo, que às vezes as pessoas confundem minha voz com a do Mauri. Mas hoje nós vamos falar sobre crimes contra a moda. Não existe polícia da moda, apesar de ter o programa.
Tem o Fashion Police, é verdade. Eu só tô preocupado que eu tenho certeza que a hora que terminar esse programa vai vir uma lista com mais uns 100 itens.
Ah, sempre tem.
Na cabeça, né?
Isso daqui é a lista que a gente separou com crimes contra a moda, com itens, peças absurdas ou combinações absurdas, que são um crime mais do que contra a moda, é contra a sociedade, é contra a nossa cultura.
Contra o bom gosto, eu diria.
É contra a convivência humana. Provavelmente você, assim como eu, assim como o Ricardo, assim como Dona Maria, assim como a piada que eu tô fazendo referência ao Serra, nós todos cometemos erros. Aqui não é uma crítica, você pode gostar de uma coisa que a gente vai criticar aqui.
Ele tá aqui pra dar risada, pra se divertir.
É isso, a parada aqui é a gente fazer uma crítica saudável a peças que a gente tem que criticar.
Não, até pra mostrar um pouco também como a moda é uma coisa maluca, né, cara? Que às vezes uma coisa, ela é moda e todo mundo acha legal e passa 5 minutos, todo mundo tá te tacando o dedo no seu nariz falando que você é maluco, o que você tá usando isso?
Exatamente! Vários dos itens que a gente vai falar aqui tiveram o seu momento na história.
Alguns deles realmente tiveram.
E saíram completamente. Hoje eles são inaceitáveis. É muito doido como isso funciona. E assim, antes de qualquer coisa, só pra lembrar você, avalie a gente no Spotify, isso faz toda a diferença, avalia no iTunes, se tem avaliação na ferramenta onde você tá ouvindo a gente, avalia, a gente agradece muito, lembrando que são 5 estrelas pra quem ama e 4 estrelas pra quem odeia, e a classificação desse top 10 foi feita com base no quão ridículas, inaceitáveis e absurdas essas peças, ou as suas combinações, né, são. Ou até mesmo são se elas venceram a validade da sua era.
Que eu acabei de falar, né? A moda, ela é cíclica, às vezes volta, às vezes não. Às vezes ela tem a ver com a época que você tá vivendo, sim, né? Eu adoro essa palavra, zeitgeist, né?
Depende do zeitgeist.
O espírito da época. Então, às vezes faz sentido. O que não faz é você continuar usando depois disso, né?
A gente podia fazer agora um top 10 palavras que fazem você parecer mais inteligente.
Zeitgeist.
Zeitgeist é uma
delas. Idiosincrasia.
Idiosincrasia.
Outro sim.
Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores,
com os maiores,
com as menores,
com as piores,
com as mais bizarras.
Curiosidades
com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Na 10ª colocação, então, nós temos aquele combo casual, aquele combo confi que a gente faz em casa, né? Aquele combo, aquela misturinha que a gente faz gostosa em casa, que a gente tá com aquela meinha protegendo o pé e tal, e a gente coloca um adendo pra poder sair na rua. Então, na 10ª colocação, a gente tem nada mais ou nada menos do que a sandália ou chinelo com a meia.
Nossa.
Né?
Eu, pra não cometer o erro, não tenho nem sandália.
Não, mas você pode ter. O problema, eu não gosto especialmente da sandália, quando dá aquela divididinha no dedão, e aí começa a meia ficar toda destripada, ele começa a ficar toda detonada naquela parte. Nossa. Aí quando você tira a meia, ela fica com o formato pra sempre do V.
Eu realmente o V de vingança.
É o V de vingança. Vingança do bom gosto. É Deus se vingando.
O bom gosto tá se vingando.
É a Ering se vingando de você.
Sabe o que é muito maluco isso? Porque andar de meia, ok. Andar de sandália ou de chinelo, ok. Quando você junta os dois, parece que tem uma energia do universo que é eu não ligo pra nada. Eu estou cagando pra você, pra vida e pro universo. Eu não ligo pras regras de convívio social.
E quando você tá de meia branca, o chinelo é meio sujinho, aí começa a sujar a parte de baixo da meia. Isso. Nossa, é nojento demais. mais.
Então, assim, eu acho que tem uma parada de descaso com a sociedade quando você mistura isso.
Não, é uma afronta à sociedade.
É. Olha, eu vou dizer que eu evito isso até mesmo em casa. Se eu estou de meia e o meu coração fala, coloca o chinelo, eu olho, coloco o chinelo, vou até o outro ambiente e resgato as pantufas.
Então tem opções, né, cara?
Tá vendo? Porque aí a pantufa é o calçado do inverno em casa.
Sim, sim.
Primeiro que, assim, é óbvio, você tá com meia e sandália, meia e chinelo em casa, tudo bem também, tá? A questão é sair de casa, assim, né?
E o combo plástico com algodão, que não é legal. Que Não combina muito, né?
Acho que ficar em casa... Gente, não é uma crítica pra você que fique em casa, assim. Eu me atreveria a dizer que quem vai à padaria já tá errado.
Mas você sabe que tem muito país que é normal, inclusive as pessoas vão pro shopping, a gente às vezes fala mal do brasileiro, mas, por exemplo, lugares tipo, já ouvi falar que no Canadá é normal esse tipo de coisa, assim, então as pessoas iam a qualquer lugar de meia e chinelo.
Ah, eu iria de pantufa, mas jamais de meia e chinelo.
Acho mais estiloso.
A minha é do Scooby-Doo.
Olha, tá vendo?
Move. Na nona colocação, a regata de marombeiro.
Puta, essa... Porque tem que explicar, né, qual que é pros caras. A regata de marombeiro, aquela camisa regata. Muitas pessoas...
Maioria masculina, né?
É uma camiseta regata, né? E é aquela específica do marombeiro que ela só tem uma alcinha que segura o resto da camisa. Da camiseta, né? Então, o que que acontece? Fica aquela mistura de... Parece que é uma blusinha feminina que tentou ser uma blusinha... Parece que um sutiã transou com uma camiseta e saiu aquela parada.
Aquela peça, é.
É muito estranho. É. E o cara tem que mostrar o peitoral dele, então ele tem que colocar aquela parada pra ficar
parecendo. E pra deixar o peitoral maior possível, você usa a faixinha o menor possível.
E tem umas que só cobram o mamilinho mesmo. É. O resto fica tudo descoberto, aí daí pra baixo é tecido. É. Daí pra baixo fica tudo coberto, mas dali pra cima não tem quase nada.
Eu não consigo
aceitar. Muito bizarro, é muito bizarro.
Nada contra os marombeiros, gente. Você pode ser marombeiro à vontade.
Até tenho amigos que são.
Eu até tenho amigos que são, no caso. Mas eu particularmente tenho um problema com regata. Pra mim, na minha opinião pessoal, a peça regata no uso masculino, pra quem se identifica no gênero masculino, já venceu a validade, já passou a sua época.
Não, regata é uma peça muito específica, né? Porque é roupa pra você usar em praia, coisa desse tipo.
Então,
alguma competição náutica, ela foi feita pra competição náutica.
Eu acho que isso, se você vai fazer uma competição náutica, eu me permitiria usar uma regata numa ocasião dessa.
Uhum.
Talvez com um lencinho no pescoço azul navy.
O Tato, ele já vai lá longe, né? E um boné de marinheiro,
isso,
né?
Isso, e o boné do Kiko. E o chapéu do Kiko. Mas, assim, tirando esse caso específico, eu não me vejo usando regata. Mas no caso de quem se identifica no gênero feminino, tem as regatas femininas, são muito bonitinhas. É,
a blusinha, a famosa blusinha de alcinha.
É, a blusinha de alcinha, mas tem regatas fofo também. Tem aquela regata nadador que as meninas usam, isso, que tem um desenho atrás.
Atrás, assim, é diferente.
Que é muito bonito.
Deixa as costas mais à mostra.
Eu acho que eu tenho uma implicância especial com a regata do marombeiro.
Regata?
Que...
Existe regata nadador pra homem, que é pior ainda.
Essa eu não vi.
É terrível. Essa eu não vi. É terrível.
Mas como eu já fujo das regatas, e você falou, ah, parece que foi um cruzamento de uma camisa com um sutiã. Eu acho que foi na camisa com um fio dental. Porque é um negócio fino, absurdo.
Não, é um absurdo, é um absurdo.
Eu não sei lidar com isso.
Não, porque a regata em si, assim, ela até é aceitável, que nem eu falei, em alguns ambientes onde é bem descontraído, na beira de uma piscina, né? Geralmente locais de veraneio e tudo mais. Agora, essa, ela praticamente não existe, é um fiozinho, sabe? O cara só põe ali pra dizer que ele tá porque ele queria estar andando sem, e não pode, porque se ele entrar no shopping, assim, ele é posto pra fora, né, sem camisa e tudo mais. Então, eles põem essa daí pra dar uma desculpa. Outro dia eu tava assistindo o episódio do Seinfeld, que eles estão presos no estacionamento e não conseguem achar o carro, e eu lembrei da regata justamente por causa disso, porque eu lembrei desse episódio que passam dois caras gigantescos. E a regata parece uma coisa que eles roubaram de uma criança. O negócio só cobre os mamilos do cara.
Você parece um coadjuvante ou um figurante no programa do Didi.
Parece que você é o Lorenzo Lamas em 1987. Tem até data pro negócio. Na oitava posição, camisa de time. Essa é polêmica. É polêmica. O brasileiro curte. Vai ter gente que vai colocar nos comentários, ou sei lá, vai mandar e-mail falando, é o manto sagrado.
É, tem. O manto sagrado. Esse é um discurso
bom. É um discurso bom.
Eu quero deixar claro que você que tá ouvindo, tá se sentindo irritado por qualquer item que seja, você que gosta da regata de marombeiro, da meia com sandália, não tem problema. Manda uma foto pra gente no Instagram da Rede Geek que a gente pode fazer os erros que nós cometemos. E se vocês mandarem erros o suficiente pra gente fazer fazer um carrossel ali, uma seleção de imagens. Eu mando uma foto minha e faço o Ricardo fazer uma e o Mauri fazer uma.
Mural de fim de ano, vai ser.
Exatamente. Vai ser bonito. Vai ser bonito. Mas na camisa de time, eu acho que é uma questão de ocasião.
Assim, várias são uma questão de ocasião. O problema é que o brasileiro.
O problema é que algumas não têm ocasião.
É, ele acha que é uma roupa pra qualquer lugar, assim, não é. Mas você vai curtir com os amigos num barzinho, assistir um jogo, sabe? Uma coisa bem vai num churrasco. Até dá pra usar. Mas o problema é que é um negócio muito específico, né, cara? É muito complicado falar da camisa de time. Eu entendo a paixão do cara pelo time. Totalmente.
Mas às vezes dá pra você ter uma camiseta casual, algodão, com uma estampa do time. Dá pra você ter outras peças que sejam temáticas, mas não a camiseta, o uniforme. Eu acho que é uma coisa tão...
Inclusive, os próprios times que têm essas lojas oficiais andaram lançando umas roupas que são diferentes, que são camisetas. Aí tem o símbolo de um jeito diferente, tem uma estampa que remete ao time, mas não é uma camisa de futebol. O problema é que você tá usando uma roupa que foi feita pra ser usada numa ocasião muito específica. Você tá tentando trazer pro dia a dia e tem gente que usa pra tudo, sabe? E é aquele número gigante nas costas, é o brasão do time, sabe? É muito elemento visual que também deixa um pouco estranho.
Os patrocinadores.
É, patrocinador e o próprio tecido da camisa também, que ele é muito específico pra aquela coisa, ele é muito sintético hoje em dia, né? Então, não tem aquela naturalidade. É bem complicado a camisa de time. Eu entendo, de novo, do mesmo jeito que a gente gosta de usar, né? Você não tá usando a camisa da Elvira agora?
Eu tô usando a camisa da Elvira agora.
A gente gosta de usar as coisas que mostram as paixões da gente e tudo mais. Só dá um tempinho, não usa todo o tempo, sabe? Usa um pouco menos, usa nos ambientes mais intimistas com seus amigos e tudo mais, mas, pô, tenta evitar, né?
Vamos evitar, sei lá,
ir por no exemplo, casamento.
Ir num casamento, é isso. Vamos evitar ir numa peça de teatro.
É, assim, cara.
Mesmo no teatro do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho na escolinha, é um teatro, já não é uma ocasião pra camisa de time. Você vai torcer pro time, aí ok.
É, então. Tem um momento. Uma regra geral pra mim seria evite todo tipo de roupa que quando você sai de casa, parece que você não se arrumou pra sair de casa. É. Parece que você falou, foda-se a sociedade, eu vou sair de qualquer jeito e eu não pretendo transar nunca mais na minha vida.
Pode ser considerado cosplay? Então não é uma peça pra eu sair de casa.
Tem essa também.
Sete. Na sétima colocação, essa é polêmica. Pochete.
Eu não acho polêmico, pra mim é simples, não use. Cara, é um acessório que faz parecer que o seu rim nasceu pro lado de fora do corpo.
Parece que você tá com...
Você tem um apêndice pro lado de fora, né, cara?
Você tem um problema intestinal e tá carregando um saquinho, né?
É, e lembra até quem carregou o saquinho de merda, né? Lembra. Não vamos falar o nome aqui que é pra ele não se materializar. Mas, assim, saquinho pro lado de fora do corpo não é legal. Tudo que você coloca volume pro lado de fora do corpo, que dá uma distorcida no seu corpo, nunca é legal. E a pochete, pelo amor de Deus, gente.
E eu acho que tem uma questão de proporção como a pochete funciona. Tem gente que agora tá chamando pochete de shoulder bag.
Sim, eles estão tentando reinventar. O que eu te falei, a moda, ela tenta se reciclar ali e se reinventar.
Às vezes passa.
Às vezes sim, mas às vezes não.
Às vezes não. Eu acho que a pochete não passa. Porque shoulder bag é shoulder bag. Pochete é pochete.
É, então existem as shoulder bags mesmo, existem algumas que parecem até uma mochila, né, com uma alça só, que você usa nas costas. E outra coisa, você fica colocando elementos visuais na frente, na parte da frente do seu corpo, né? A gente, quando tenta se vestir bem, papo sério agora.
Ah,
né?
olha só.
A gente, quando tenta se vestir bem, uma das coisas que a gente tenta é manter o foco das pessoas no nosso rosto, que é onde está a nossa comunicação. Então, se você fica juntando um monte de coisa na frente, camiseta com muita estampa, mistura estampa demais, mistura coisa com muito detalhe, muito rasgo, muita lavagem no dia, jeans e tudo mais, tudo isso tira o destaque justamente do seu rosto que a pessoa tinha que estar olhando pra você, guardando sua fisionomia, prestando atenção no que você tá falando. Às vezes o cara, você tá falando com o cara tá olhando pra sua pochete e pensando que ridículo.
Meus olhos estão aqui, ó.
Eu não sou essa pochete.
Ninguém nunca pensou no esquema de armazenamento que usa a cabeça, né? É. Porque a gente sempre coloca mochila nas costas, no ombro,
não, mas tem aquele
cintura.
Tem aquele boné que você pode colocar os dois copos de chope e ficar bebendo.
É verdade, tem razão.
Podia estar na lista, hein?
Não
colocamos, que falha. Em sexto lugar, eu tenho a honra de apresentar. Esse eu tô honrado, mullets.
Nossa.
O melhor corte de cabelo de todos os tempos.
Vamos explicar. Talvez tenha pessoas que sejam mais novas que nem saibam o que significa mullet.
Ah, não pode ser.
Eu acho que vale a gente explicar.
O mullet, ele atravessa gerações.
Eu vou tentar fazer uma explicação aqui científica, quase. O mullet é quando você, da orelha pra trás, tem o cabelo comprido, mas da orelha pra frente, tem o cabelo curto.
Cabelo curto. Foi uma onda dos anos 80 que a gente achava que ia morrer nos anos 80 e ela atravessa gerações. Ela tá aí até hoje.
É.
No meu curso de estilo, eu tenho um aluno que é brasileiro, mas ele tá morando na Austrália. Ele falou que a cidade lá onde ele vive, ele falou, o mullet é o normal. Se você entrar num barbeiro e falar assim, ó, corta meu cabelo e não falar nada sobre o estilo.
Ele faz um mullet.
É um mullet. Ele falou, é isso. E nos Estados Unidos também, tem muito aquelas cidades de onde tem os rednecks e tal, os caras curtem um mullet pra caramba. Então é um negócio que atravessou gerações, ninguém mais quer saber.
Eu consigo entender a lógica da primeira pessoa que teve a ideia do mullet. Eu quero ter um cabelo comprido, mas não quero cabelo batendo nos olhos.
É, pode ser, né?
É, eu quero a praticidade do cabelo.
Não quero madeixas no meu rosto.
É, mas pra mim só tem... Eu só vejo problemas, tanto estéticos, que o mullet, ele é confuso. Você vê de frente, ele é uma pessoa, você vê de costas, é outra. É
isso aí.
Porque não faz sentido um corte com o outro.
Mas você vê que foi um negócio tão forte que o Rambo foi mullet.
É verdade.
Nos anos 80. O Rob Rosa lá do Menudo, né, depois que ele saiu, todos esses carinhas do medo, todos tiveram mullet.
Todo mundo.
E detalhe, o Seinfeld era mullet, usava mullet também. Verdade. Era um mullet meio contido, mas era um mullet. E pasmem, amigos geeks e nerds e etc. O Super-Homem teve mullet nos anos 90, quando o mullet já tava decadente.
Já tava decadente.
Todo mundo tava zoando o mullet. É. O Super-Homem teve mullet nessa época.
Ele é um outsider.
Ele é um bom garoto, né? Ele esperou o mullet ficar coisa de tiozinho, né, pra usar.
Isso, aí ele ficou. Mas é meio... mullet é triste, né?
É triste. Porque parece que você não tem coragem nem de ser cabeludo, nem de cortar o cabelo curto, né? Você não tá, você tá no meio termo.
E você não fica descolado em nenhuma das posições.
É.
Você fica só estranho. Você parece um vilão do filme dos anos 80 e 90. Você parece o estereótipo de sex offender de programa criminal dos Estados Unidos, que aparece no NCIS. É isso.
Aqueles redneck bagaceira que aparece naqueles casos reais que tem no... Né?
E eu quero aproveitar aqui pra fazer uma menção honrosa também, já que a gente tá falando aqui dos cortes de cabelo, pra uma técnica capilar que é muito utilizada pra galera que tem calvície, que é o combover.
Combover é terrível, cara.
Combover é um mullet ao contrário.
Gente, existe um documentário que chama Combover, o filme, assistam. Assistam, é sensacional. Meu, tem caso lá de cara que por causa de perda de cabelo, o cara faz transplante, só que ele não tem o suficiente pra fazer o transplante de trás pra frente. Então o cara usa pentelhos. Cara, loucura. Mas o cara que faz o combover, pô, tem umas coisas incríveis.
É que combover basicamente é o seguinte, você tem uma careca ou parte de uma careca, tá falando informalmente aqui, casualmente. E aí você deixa a parte do seu cabelo comprida pra que ela possa, na dobra, cumprir...
Ela cria um toldo por cima da sua cabeça.
Na dobra ela cobre o restante do seu cabelo. Faz uma ponte, faz uma tenda. É isso.
Isso, é um combover. É um toldinho.
É isso aí. Putz. Tem gente que só tem essa opção, mas podia ficar careca, né? Assumir a careca.
Corta, meu, vai no carecão. Bruce Willis.
Ou peruca. Pronto.
Não, peruca não é aceitável, desculpa.
5. Na quinta colocação. Se prepara. Sandália gladiadora.
Putz, isso daí foi uma moda terrível. Nossa, né, cara? Porque pegou, assim, de assalto.
Deu uma sumida agora.
Graças a Deus. Mas na época foi terrível. Você não viu uma mulher que não tava usando essa parada.
Teve essa fase aqui no Brasil, especialmente, faz uns 5 a 10 anos.
É, mais pra 10 anos.
É?
É, foi 2012.
É porque tem moda que demora pra ir embora, né?
Tem as peças essa, que ficam. Essa ela ficou uns anos.
Que o pessoal tenta fazer voltar, tenta... É. Será que dá pra usar de novo? Aí... Não foi. Mas assim, a sandália gladiadora, pra quem não conhece, era uma mistura de sandália com uma peça de figurino de filme de Roma Antiga.
É, então. O problema é que algumas, inclusive, tinham a parte da frente fechada na altura da canela e o pé completamente exposto. Então era uma sandalinha de tira fechada, aí tinha outras que cruzavam. Eu lembro de foto de mulher usando sandália gladiadora que, como cruzava as tiras de couro na parte da canela e da batata da perna, ficava tudo marcado, segurava a circulação. Cara, era um negócio tão ruim. Devia ser tão desconfortável usar aquilo. Fora, de novo, né? Você sai na rua praticamente com uma rasteirinha, com uma sandália rasteira.
É.
E quando você volta no outro dia, toda bem vestida, vestida com aquela porcaria no pé, e quando você volta no final do dia, você tá com o pé preto de sujeira, porque, meu, a gente mora aqui nem em São Paulo, cara, muita sujeira na rua, poluição e tudo mais, e aquilo vai sujando o pé.
E assim, sandália mais gladiadora é um negócio que passa a mensagem certa.
É tipo a gente voltar a usar aquelas túnicas da Roma antiga, não faz sentido.
Faria mais sentido usar as túnicas do que as sandálias, porque se você for pensar túnica mais um tênis com amortecimento, você vai falar assim, olha só, essa pessoa preza o conforto. Você tá pegando só a pior parte, você tá entendendo? É você falar assim, ah, eu quero pegar o melhor da antiguidade, aí você pega a roupa íntima, ciroula, sabe? Assim, poxa,
não, realmente, não faz sentido. Os caras pegaram uma parada, sem brincadeira, eu não botava uma fé que ia pegar do jeito que pegou. Foi impressionante, como os caras conseguiram fazer virar mesmo, e a mulherada ficou louca. Foi um delírio coletivo.
É isso, foi um delírio coletivo.
Foi uma catarse, foi uma coisa louca. 4. Era pra eu gritar aqui também, igual o Tato. Tô tentando, mas essa me deprime. Então vai assim, ó. Em quarto lugar, calça saruel. Calça saruel. Qual o problema da calça saruel?
A calça saruel me parece que era pra ser uma blusa e não fizeram o corte da cabeça.
Aí a pessoa vestiu na perna achando que era...
É.
Parece mesmo. Pra quem não lembra que essa calça saruel, é legal, né, de explicar o que é. É aquela calça que tem o gancho. O gancho é aquela parte que vai da cintura até a parte de baixo do seu quadril, né? Super baixo. Então ele vai lá no meio da sua coxa. Então ele é muito bacana.
Em alguns casos, até o tornozelo.
Até o tornozelo. Mas aí eles tentaram fazer pegar umas que eram calça de sarja, tal, então não dava pra fazer isso. Então ela só ia até metade da coxa, por aí. E o problema, o que que é? Ele destrói totalmente a sua silhueta, porque você fica com o dorso gigante e a perna curtinha.
É.
Então parece que seu dorso é uma salsicha e suas pernas têm 30 centímetros de comprimento, cara. Então,
a não ser que a gente mude completamente o conceito do que é um corpo humano, do que é beleza, a calça saruel não se adequa.
Fora a sensação de que o cara tá cagado, né? Porque fica aquela coisa sobrando na bunda, aquele coador de café na bunda gigante, né?
E isso não significa que não possa ser confortável. Gente, um monte de coisa nessa vida é confortável.
Mas tem as calças de yoga são feitas desse jeito justamente por causa dos movimentos e tudo mais que a pessoa faz.
E tem elastano pra você poder ter a movimentação. Agora, quando você tenta levar isso pra um streetwear, você tenta levar isso pra um casual...
Imagina um cara tentando andar de skate com uma calça que não deixa você mexer a perna direito.
Ah, não dá pra fazer um backflip.
Não dá pra fazer nada, né? Não dá pra fazer nada, cara. E assim, é um problema.
Dá pra fazer uma coisa: usar fralda sem ninguém perceber.
Isso é bom. Silvio Santos já deve estar usando calça saruel.
3. Na terceira colocação, vai fazer a cabeça de muita gente explodir agora, hein? Sapatênis.
Sapatênis ficou em terceiro, hein?
Se o sapatênis está em terceiro... Muita gente já estava imaginando, a sapatênis vai estar em primeiro. Não, não está. Está em terceiro lugar.
Você sabe o que é o sapatênis? É o mullet dos calçados.
É um mullet.
Porque ele não
tenta
é
ser um
tênis e um sapato e não é nenhum dos dois.
Não é nenhum dos dois.
E as pessoas ficam, às vezes, meio assim, né? Você fala que, sapatênis não é legal e tal. E eles não entendem por quê. O problema do sapatênis é justamente esse. Ele tenta ser um sapato, ele não serve como sapato socialmente, não dá pra você usar nos mesmos ambientes. Ele tenta ser um tênis, mas ele é um tênis meio de velho. Tem um sapatênis que você olha, parece, sabe, muito de tiozinho que não tem senso estético nenhum. Geralmente ele tem muito detalhe, então ele
verdade.
Tem ilhosa em lugar que não precisa. Você fala, pra que tem uma ilhosa aqui, né? Tinha aquele que era bem famoso, que era o Osklen Riva. Tinha dois ilhosos na ponta. Pra que ele tem dois ilhosos na ponta? Não serve pra nada. Ilhosa é pra passar cadarço. Ou na lateral pra deixar respirar. É pra isso que serve, né? Meu, é isso. Velcro, misturado com cordão, misturado com um monte de
zíper.
Costura, com zíper, com um monte de costura em lugar errado. Então ele tem muita informação. Ele é um sapato que tem essa coisa também de anos 2000,
né? E às vezes ele não entrega nem um conforto.
Uma coisa que todos eles têm, a sola muito fina.
É isso.
Então
aí
não é confortável. É assim, o cara usa porque convenceram ele que você tem um sapato e um tênis e você vai pra qualquer lugar com aquilo.
É,
e
isso
o pessoal
aí
fala isso com uma convicção, eu fico atônito.
É o Herbalife do calçado.
Convenceram o cara de um jeito, o cara fala, não, isso
é o
aqui...
marketing multinível do conceito de se calçar.
O cara fala, não, eu vou em qualquer lugar com isso aqui. Não,
é
você
isso.
Não devia ir pra lugar nenhum, na verdade.
Não, e você devia convencer 3 amigos a usar sapatênis também.
E brigar, tá virando gado de sapatênis, porque fica brigando nas redes sociais. Você fala que você não gosta de sapatênis, aparece um monte de cara brigando com você.
É isso aí. E provavelmente eles vendiam Telex Free.
Nossa senhora.
Eu, de verdade, sapatênis não dá. Porque você tem a opção de usar um sapato confortável.
Sim.
E existem diversas opções e diversos modelos de sapato. Ou ir pra um tênis. E não precisa ser tênis esportivão. Por exemplo, eu tenho pra várias ocasiões que não são realmente sociais, né? Que dá pra ser meio descoladinho. Eu tenho um tênis de couro. E sim, um tênis baixinho, bem delicadinho, de couro. Ele não é um sapatênis, ele é um tênis de couro. E continua sendo um tênis. Sim. Não precisa ser sapato, nada.
Cara, você quer resolver sua vida? Compra um Adidas Stan Smith. Ou
isso,
qualquer tênis parecido com Adidas Stan Smith. Minimalista, sem frescura. Você usa até com calça de alfaiataria, com uma camiseta pra fazer um combo descolado. Cara, é um baita de um tênis. É legal pra caramba, é moderno, tem história. Ele tá aí desde os anos 60. Então não é um negócio que inventaram agora e tal. Você se resolve com um tênis desse. É uma bom, maravilha. E em segundo lugar, eu ia falar, mas agora me deu até um refluxo quando eu lembrei da imagem.
Nossa, esse dói, hein,
cara? É, esse dói. Eu vim cheio de gás, deu um refluxo aqui. É um calçado feminino, mais um calçado, né? Um calçado feminino que é conhecido como bota pata de camelo.
E essa bota pata de camelo tá na modinha.
Tá, sim.
Tá na modinha, você vai ver a galera na Europa, América do Norte, pessoal, tá nos trendings. Gente, se não tem noção, procura aí agora no Google. Eu espero. Bota pata de camelo.
É uma tristeza.
É uma bota com a divisão, e não é a divisão...
No dedão.
Do dedão. É a divisão no meio.
Ah, é verdade, é no meio. É verdade,
é verdade. É no meio, pra parecer uma pata de camelo
não,
mesmo.
Não dá nem pra usar essa bota com aquela meinha que você detonou com a...
Não, não dá. Pegar porque não bate.
É, não bate.
Você tem que ter a meia pra usar com chinelo e a meia pra usar com a bota pata de camelo. Você tem que usar meia de dedinho, será? Ou tem uma meia específica pra bota pata de camelo?
Ou usa sem meia.
Ou usa sem
e
meia.
E fica com os dedos... E será que não dá problema depois ortopédico no cara?
Eu não tenho noção.
Se no faz cara joanete. Não, que é só mulher, né, que usa. Não,
você pode usar também, tanto faz. Ninguém,
é ruim pra
ninguém
todo mundo.
Te pede, é ruim pra todo mundo.
Jesus.
Você fica parecendo um camelo. Qual é a vantagem de parecer um animal da família dos dromedários, só que bípede?
Eu não sei, porque cada um com seu fetiche, né, gente?
Então, é isso aí.
Não teve aquele episódio também do South Park que o Randy lá, o pai do Stan, quis virar um golfinho?
É verdade. Então,
pode
ele
ser
se
isso.
Transformou num golfinho. É isso. Seja quem você quiser, nem que seja um camelo. E pra não deixar ninguém de fora, a gente tem, obviamente, as menções honrosas. Então, Ricardo, a gente tem agora a missão difícil de citar outros casos que podem ser complexos na questão da moda, do vestimento, dos calçados, dos adereços, acessórios e grooming.
Tá. Você quer que eu dê uma pequena explicação por que a gente colocou essas, conforme você vai falando?
Pode ser. Então... É por isso que a gente trouxe um especialista.
Porra,
tem que
eu
ser.
Eu sou foda demais.
Ó, a gente colocou na lista boné.
Então, o boné, ele não é errado de usar, eu não tenho nada contra o boné. O problema é, de novo, aquilo que a gente já falou, do cara usar em tudo quanto é lugar, usar em local fechado à noite, sabe? Pra sair, às vezes, pra lugares sofisticados de boné, cara.
O boné, ele tem uma função. Às vezes, até estética. E... Às vezes até de criar um persona. Uma coisa é ver, por exemplo, Kid Rock usando boné no VMA. Então. A outra coisa é você ir no casamento da tua prima de boné.
É, então. É isso daí. E outra coisa, as pessoas têm que parar de usar o boné pra se esconder. Muito homem usa meio pra esconder.
Tem vergonha.
É, não quer pentear o cabelo, mete um boné, né, cara? Precisa sair fora dessa coisa, da preguiça, né, de se cuidar.
Roupa rasgada ou roupa manchada, né? Porque é um estilo.
É um estilo e já pegou bastante há um tempo atrás, o jeans destroyed e tal. Só que o problema também, de novo, vai lá pro extremo, né? Então o cara pega uma calça rasgada, antigamente era um rasguinho de dois dedos, tá virando rasgo de um palmo, rasgo de dois palmos. E essas calças que as meninas usam, que elas são tão rasgadas que praticamente só tem um esqueleto da calça e a menina tá praticamente sem roupa, tá, né?
É a roupa do rei.
É
a roupa do rei.
Vai ver que é isso, né?
E às vezes tem uma questão de nem ser uma peça tão rasgada ou tão manchada, né? Desse destroyed. Mas se você pega uma calça calça rasgada, um tênis manchado, uma camiseta manchada, um boné rasgado. Uma coisa ter uma peça que mostra o estilo.
Exato.
Outra coisa é você ter, tá todo rasgado.
Não, parece que você foi atacado pelo cortador de grama, né? Tava dormindo no parque, passou um cara com um cortador de grama e te pegou.
E você conseguiu, por um milagre, sobreviver. É. Mostrar a cueca, mostrar a calcinha.
Nossa, esse foi uma... Também teve uma época aí que foi uma loucura. Tem cidade nos Estados Unidos que tem lei contra isso. Se você sair assim... isso é real. Tem lei contra isso. Uma cidade, acho que é na Flórida. Se você sair assim, você é multado. Tem umas tretas enormes. Você é multado pela prefeitura.
Não julgo também.
Eu não sou obrigado a ficar vendo cueca com freada de moto, pelo amor de Deus.
Colar de conchinha e miçanga. Puta,
isso tem que ficar na praia, né, gente? Não pode subir a serra.
Só tem um caso que pode passar. Se você é hippie, você leva isso pra vida mesmo. Que aí você pode usar. Você pode assumir isso.
É o personagem, né, cara?
É o personagem. Aí, pô, se você tá vendendo conchinha e miçanga, você pode estar usando conchinha e miçanga everywhere.
Sim.
Em qualquer momento, em qualquer situação.
Você é seu monstruário.
Você é seu próprio monstruário. Agora, se você voltou da praia e quer mostrar pra todo mundo que ainda está nos anos 90...
Ou quer mostrar que tá na praia, né? Muita gente gosta de... Ah, eu vim da praia. E tem que ficar com tererê.
Isso.
Trancinha tererê.
Tênis esportivo.
Olha, o tênis esportivo, ele não é um problema em si, né? De novo, é o problema de você usar nas horas erradas e com as roupas que não são esportivas. Então dá um contraste muito grande. Putz, tem tênis esportivo também que ele é muito exagerado, muitas cores,
neon.
Né? Neon. Então fica aquela coisa, o cara tá de calça de alfaiataria com tênis com neon aceso no pé. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Usa tênis esportivo em um momento que você vai fazer um esporte. Se for, de novo, uma ocasião bem descontraída e o tênis... Tem alguns tênis esportivos hoje que estão tentando chegar perto do tênis casual, do tênis urbano, né? Então eles têm uma cara mais urbana. Tenta optar por esses aí e tenta fugir daqueles que são super chamativos. Isso foi moda lá no começo dos anos 2000 e tem gente que até hoje tá usando isso porque acha que é super transado, vamos falar assim, mas não é.
Na verdade, ele continuou transado.
É, ele continuou transado, exatamente. Esse foi o problema.
Morreu assim como...
Junto à gíria.
Oakley Juliet.
O Oakley Juliet é aquele negócio também. Ele fez um baita sucesso no final dos anos 90, começo dos anos 2000.
E é uma peça bem característica.
Esse é o problema. Nem naquela época ele fazia muito sentido, porque ele sempre foi exagerado. Ele era uma peça meio conceitual da Oakley que acabou pegando. Eu acho que nem eles esperavam que ia pegar tanto. E teve o Cíclope, que usou no primeiro filme dos X-Men, né? Aí o pessoal esportista começou a usar. Mas o problema é justamente esse, que ele é muito esportivo. E até hoje, se você jogar na internet, você acha foto de cara de terno com aquele Oakley
que
super esportivo.
Que não faz o menor sentido.
Né? Com degradê
na
lente.
Parece que você é um vendedor de carro americano
isso,
em Miami.
Isso, daqueles bem sem noção mesmo.
E
trambiqueiro. Você fica com muito cara de trambiqueiro,
pessoal.
Você fica
com cara de trambiqueiro.
Trambiqueiro pra
caraca.
Se você
não sabe, procura aí Oakley Juliet. Você vai ver e vai falar, putz, é óculos de trambiqueiro.
É óculos de trambiqueiro.
E a gente tem um ponto que vai deixar a galera chocada. Que não entrou na lista e entrou na menções honrosas. O Crocs.
Então, o Crocs é, de novo, aquele negócio, usar em casa numa boa. Crocs com meia, então, pelo amor de Deus, a gente esqueceu dessa combinação também.
Mas o Crocs com meia em casa é tão aceitável quanto sandália com meia.
É.
Na verdade, eu acho que a sandália com meia é pior do que o Crocs com meia. Porque o Crocs com meia já tá ali, sabe, dentro de um ambiente de... É tipo você usar o banheiro de porta aberta. Pra quem você tem intimidade, ok, tá dentro de uma relação ali onde é tudo negociável, sabe? É. Agora, sair, aí é complicado. E sair com Crocs, agora o Crocs tem os modelos que se passam nem por ser Crocs.
Eles estão tentando se aproximar do tênis também.
É,
o problema do Crocs é que ele cria um volume no seu pé gigantesco, né? Porque ele é grande, ele é volumoso. E ele é muito, assim, de novo, aquele negócio de dar a impressão que você não tá nem aí pra nada, sabe? Do jeito que eu fico em casa, é tipo sair na rua de pijama, né? Eu vi uma vez uma menina no shopping que ela tava com um negócio que era tipo um macacãozinho do Pikachu, assim, de coelhinho. É de coelhinho. Ela tava vestida de coelhinho no shopping, cara. Sabe? Então é um negócio que, tudo bem, putz, todo mundo tem o direito de andar do jeito que quer e tal, mas pensa um pouco na sociedade.
Parece cosplay?
Para de cuspir na cara da sociedade. Pelo amor de Deus, né? Aí tem o último item que eu tenho certeza que o Tato quer que eu insira esse item na lista, porque...
Porque é do teu coração.
Ele não existiu de verdade, mas a gente tem que falar que ele seria, se ele existisse de verdade, ele seria um atentado contra a moda, que é o casaco de saco escrotal.
É uma referência a South Park.
Onde, de novo, o Randy...
Uh-huh.
Né,
com as sobras da pele...
do saco dele, porque ele tava com câncer, porque ele colocou o saco dele dentro do micro-ondas.
Ele ficou de propósito.
Isso.
Pra conseguir comprar marihuana.
Maconha medicinal, né? E ele colocou o saco no micro-ondas, ele pegou um câncer no saco, ele saía pela cidade pulando num pogobol feito de saco.
Isso. Né?
E no final da história ele teve que cuidar do câncer dele, e aí o que sobrou do saco foi transformado num casaco pra esposa dele.
Mas eu quero agora surpreender você, Ricardo. Eu já vi peças online, tanto masculinas quanto femininas, que imitam...
Pele enrugada.
Pele enrugada
é
humana.
É escroto.
É literalmente escroto.
É.
E é real.
A criatividade humana, ela vai pra todos os lados, né? Infelizmente.
E na primeira colocação... O smoking canadense, ou ainda Canadian Tuxedo.
Eu não sei como eu gosto mais, se é em inglês ou se é em português.
Eu gosto muito em português.
Smoking canadense. Coitados dos canadenses, né? O que a gente não faz com o povo.
Talvez as pessoas não saibam por referência de nome. Talvez algumas conheçam só algumas histórias. Como, por exemplo, a Britney Spears com o Justin Timberlake usando o smoking canadense.
Acho que foi tipo no VMAs de 2000, um negócio assim, o 99.
Que foi super falado.
Não, mas tem que explicar o que é o smoking canadense.
Smoking canadense nada mais é do que você ir de conjuntinho jeans. Sai de jeans da cabeça aos pés.
Isso. Inclusive o Justin tava de chapéu jeans, se não me engano, também.
Até de chapéu jeans.
E o melhor é que você tem que usar o jeans que seja igualzinho. Não pode ser, tipo, uma peça clara com uma peça escura.
Não.
Tem que ser, parecer que você caiu dentro da festa do jeans.
Porque, pensa, o smoking, imagina como se fosse um... Vamos fazer aqui um paralelo. A peça, né? O conjunto smoking. É como se fosse um paletó com as três peças, todas no mesmo tom.
Sim. É a roupa de gala masculina.
É o smoking.
É a roupa só mais séria que tem pro homem.
Tudo do mesmo tom de jeans.
E não precisa ser em forma de smoking, tá? Pode ser uma jaqueta, pode ser uma calça jeans normal. Isso daí surgiu por causa do Bing Crosby, né? Que é um artista norte-americano, que ele tava num hotel, numa cidade americana que eu não me lembro agora, não me recordo qual que era, e ele tava
um restaurante chique.
Numa área social que você tinha que usar, pelo menos acho que um blazer, um terno, né? E os caras falaram, mas você não pode andar por aqui com esse conjunto de jeans com jeans com jeans, né? Tudo era de jeans do cara. Ele falou, não, mas isso daqui é uma traje social. O cara falou, que traje social esse? É um smoking canadense. O cara se saiu com essa, ele inventou isso na hora.
Inventou! Smoking canadense.
Não existia esse termo. Antes disso, esse termo smoking canadense nunca foi registrado na história. O cara saiu com essa na cara dura.
E a partir desse momento, toda vez que a pessoa tá usando um jeans que é do mesmo tom ou muito próximo na peça superior, na peça inferior, aquela conjuntinho jeans.
O smoking canadense.
Smoking canadense, o Canadian Tuxedo.
Inclusive, uma das regras pra você combinar o jeans com o jeans é não repetir as peças e repetir alguma coisa na peça. Então, por exemplo, a mesma cor com lavagens diferentes. Então, uma peça sem lavagem, a outra com um pouco de desbotado, mas as duas na mesma cor. Então, quando você repete alguma coisa e você difere em alguma coisa, você liga as duas peças, mas ao mesmo tempo não configura o conjuntinho.
Eu tenho um problema muito sério com isso, porque eu acho muito bonita a jaqueta jeans.
Sim, é muito legal.
Só que
você só tem calça jeans.
Só que eu tenho calça jeans. Como é que eu vou usar? Eu me sinto usando o cara
então, de tuxedo. Uma maneira é essa. Você pega uma calça que seja bem diferente da sua...
Com uma lavagem super clara, uma lavagem super escura.
Então, mas aí é legal que elas tenham alguma coisa que ligue. Por exemplo, sei lá, tem um rasgadinho na calça que também tem no sabe? Alguma coisa tá. Assim.
Um detalhezinho que
link. Aí fica legal, mas realmente é difícil usar o jeans com jeans. O melhor é não usar jeans com jeans.
Porque a chance de você cair...
Errar é muito grande.
Num smoking canadense...
Você tá num traje de gala uma vez na vida, né?
E aí, você gostou desse podcast? Então compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer de mandar sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pro nosso WhatsApp. 11 98765-6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback pode aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é do Tato Tarkan e do professor Mauri. A apresentação é do Tato Tarkan e do Ricardo Terrazzo Júnior. A produção é da Letícia Martim. Pauta e pesquisa de Tato Tarkan e Ricardo Terrazzo Júnior. A arte é do Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu aplicativo favorito ou em redegeek.com.br.